DW. Contraste.
Vicente Berenguer Llopis mudou-se para Moçambique em 1967. Ia pregar o Evangelho, mas acabou por ir além da sua função como missionário. Vicente Berenguer apostou na educação como forma de combater a pobreza, denunciou o massacre do Iriamo a nível internacional e representou Moçambique, então um país socialista, no estrangeiro. Neste contraste, em que o acompanha Marta Barroso, o padre espanhol diz acreditar que os moçambicanos confiaram nele. Alguns veem-no mesmo como o padre branco de coração negro.
Eu já estava na missão de Sangara. A Frelimo descia já das zonas do norte de Mucumbura para a zona de Sangara e começou a ter contatos tanto na missão como com a população. Era o sistema que eles utilizavam. Então, um dia, numa aldeia em Cancuni, havia um grupo de homens que eu conhecia, não é, a falar. E quando eu cheguei, eles fecharam a boca todos. Então, o velho Johnny utilizou esta frase: mas por que fechamos a boca? Se o padre de Vicente, ele é branco, mas o coração é como o nosso, é preto como o nosso. Queriam dizer que se ele está a sentir como um moçambicano, então a frase está dita por um velho Johnny de uma aldeia de Chocumpen, de Cancuni.
Como alguém de fora, ou seja, como espanhol, a quem a independência de Moçambique não dizia diretamente respeito, como é que começou a interessar-se por ela?
Eu acho que qualquer injustiça, seja de onde for, ainda que não seja o nosso país, estamos obrigados a defender os direitos das pessoas, não é? Então isso via-se clarissimamente que este povo tinha direito à independência. Portanto, ainda que eu fosse espanhol, mas estava a trabalhar aqui, tinha-me que integrar nos direitos deste povo.
E o senhor chegou a levantar a voz de forma direta em prol dessa causa? Quando é que começou essa sua postura ativa?
Bom, nós não podemos dizer que houve um momento determinado que nos levantamos a voz. Talvez seja o dia a dia do nosso trabalho é que alguém podia reparar que nós realmente estávamos a favor da independência, não? Houve certos momentos em que tivemos que pronunciar. Houve uma reunião famosa entre a Congregação dos Padres Brancos e se declarávamos abertamente que este povo tinha direito à independência. Falámos, não, porque vamos a ser expulsos imediatamente, enquanto nós podemos trabalhar aqui dentro ainda consciencializando muitas coisas. Então os padres brancos optaram para fazer esta declaração. Quando colocaram um avião aí no aeroporto da Beira, e penso que eram 44, foram enviados fora. Nós continuávamos a trabalhar desde aqui, fazendo tomar consciência da realidade dele, do orgulho da própria cultura, do próprio ser moçambicano, do próprio ser africano, e daqueles direitos que tinham a ser um povo independente e eles levar, diríamos, as rendas da nação deles.
O que é que distinguia o seu dia-a-dia durante essa época, uma época em que não houvesse luta de libertação?
Já, era mais uma vida de dia-a-dia mais tensa, não é? Porque não podemos esquecer que nós estávamos rodeados por um exército português, estávamos rodeados por uma PIDE, estávamos rodeados por também muitos portugueses que sentiam-se feridos quando falavam alguma coisa sobre os direitos deste povo. Então era bastante tensão constante, não é? Eu fui interrogado pela PIDE como umas 6 vezes, não é? 6 vezes. Era normal, eles encontravam talvez medicamentos de origem espanhol em bases que eles atacavam ou em aldeias. Eu era interrogado se aqueles medicamentos eu conhecia, se conhecia, eu entreguei. Então o senhor entregou a Frelimo, não, eu entreguei à população, não é? Nunca vi em nenhum escrito na cabeça da pessoa Frelimo, não é? Eu entregou à população, mesmo como mantas e tudo isso. Uma vez eu fui na parte mais interior e a tropa portuguesa estava recolhendo as pessoas para ir aos aldeamentos. E eu fui apanhado pela tropa portuguesa. Então, queriam que eu voltasse. Eu disse, preso, eu vou. Agora, se não vou preso, eu continuo o trabalho por aqui. Havia aquele concordato, não era muito difícil deles prender-te sem uma causa muito, muito clara. Então, às vezes que fui interrogado pela PIDE em Tete, simplesmente foram por coisas destas de suspeitas.
Que consequências é que tinham esses interrogatórios para si?
Bom, os interlocutores que realmente estávamos vigilados, que mesmo dentro de grupos de moçambicanos havia pessoas que podiam participar a PIDE partes da tua vida, do teu trabalho, não é?
No dia 16 de dezembro de 1972, as tropas portuguesas atacaram três aldeias na província de Tete, as povoações de Chaola, Joau e Uiriamo. Os sobreviventes do massacre relataram os acontecimentos a missionários espanhóis. Um deles foi o senhor.
Eu ia de Machibombo, de Xangara a Tete, e já quando passamos, estas aldeias estão todas em chamas. E toda a gente corria das chamas para fora da estrada. Parámos aí, a gente berrava e dizia que estavam sendo mortos, assassinados, bombardeados aí, e foram subindo até o Machibombo já não caber mais, não é? E fomos até Tete. Outros iriam correr a pé e como fugiam, fugir, não é? Porque Tete não está tão longe de Uiriamo. Portanto, eu fui, diríamos, testemunha através de ver a chamas e tudo isso e de ouvir aquelas pessoas.
Como fez a denúncia?
Já, Marcelo Caetano, na sua ida à Inglaterra, foi publicado por Hastings este relatório que fizemos nós. Cada um colaborou no que podia, uns com os nomes, outros com as ideias, tal. Bom, negaram que isto fosse real e negaram mesmo a existência de Uiriamo. E, através de Justiça e Paz, fomos à Alemanha, à Holanda, Bélgica, Inglaterra. Então, aí denunciamos através da televisão, através de palestras, pedimos uma comissão para vir aqui a ver que o Uiriamo existia e que as massacres tinham sido realizadas e que centenas de pessoas ainda estavam usadas lá. Porque tanto na Holanda, o cardeal Alfrin imediatamente telefonou para Roma e mexeu-se muito a Igreja neste sentido e os políticos também.
Há historiadores que consideram que este massacre mudou o rumo da guerra colonial. Concorda?
Bom, eu, pessoalmente, eu acho que não, não é? Eu acho que isso estava a cair já, não é? Mesmo a tropa estava desanimada, podia haver dirigentes do exército fortes, mas eu acho que o que eu vivia, por exemplo, com os soldados portugueses e tal, eles estavam desanimados, viam que isto não era para eles, isto dava ganância económica a alguém, mas não a eles, nem a Portugal. Eu acho que isso estava a decair já. Antes houve importantes massacres de Mucumbura, de Inhaminga, só que essas de Uiriamo foram mais, diríamos, tiradas para fora. E aproveitado também a ida de Marcelo Caetano ao exterior e tal, e deu mais golpe. Mas eu acho que isso já estava se preparando. Só que enquanto Mucumbura estava a 300 quilômetros de Tete, Uiriamo estava nas portas de Tete, não é? E corria perigo, diríamos, a cidade de Tete, que escandalizou o mundo quando elas foram publicadas.
Acha que ainda existem feridas na população moçambicana da Guerra de Libertação?
Não, eu acho que a Frelimo sempre soube explicar muito, muito, muito bem que a guerra não era contra os portugueses, era contra o exército português, o governo português. Portanto, eu acho que não houve feridas, diríamos assim. Se há alguma ferida, pode ser daqueles mais... Se há moçambicanos mais extremistas, no sentido de racistas, ou ao ver que aqui há brancos moçambicanos com todos os direitos de 4, 5, 6 gerações, podem sentir-se um bocado feridos, mas diríamos da luta de libertação, não, eu acho que não.
Houve algum episódio durante a Guerra de Libertação que eu tenha marcado especialmente?
Um caricato muito bonito foi que uma vez eu recebi uma encomenda da Espanha, umas canas de bambu pequenas. Porque na aldeia onde vivia minha irmã, uma vila, fazem muita mobília de bambu importado. Eles queriam vir aqui para ver se havia bambu e tal, tal. E eu falei que aqui onde eu estava não havia bambu. E eles pensavam que eu não sabia o que era bambu. E enviaram-me numa caixinha uns pedacinhos de bambu. E aí chamou-me a PIDE, já mesmo em Xangara, nos correios, abriu uma caixinha e disse, o que era isso? E isto é de bambu, para saber se aqui é bambu ou não. Vamos repartir isto, ver o que tem dentro. Podem repartir, mas isto são bambu. Querem saber se aqui é bambu. Então é caricato, não é? Desconfiar de umas canas pequenitas. Não sei se havia algum segredo. Mas era bambu tapado, não é? É uma coisa caricata, pois pode ser.